Seja lá como for, parece então que no caso de Goethe, Wagner, Stephens, aí, por parte de Hegel, essa crítica segundo a qual, né, eles teriam adotado esse formalismo, esse pensamento da exterioridade, eles então teriam recolhido uma grande quantidade de material, mas teriam a dificuldade de organizar e desdobrar esse material numa ordem tal que fosse a ordem científica, ou tal como, né, Hegel entende essa ordem científica. E essa ordem, né, esse ordenamento científico do material é explicitado por Hegel no final desse parágrafo, quando ele fala da riqueza que surge a partir da si mesma, da diferença das figuras, diferença essa que se determina. Aí então, né, nós teríamos de fato verdadeiro movimento do conteúdo. Aí de fato nós teríamos um desenvolvimento que não seria uma repetição, porque o desenvolvimento seria um desenvolvimento imanente do conteúdo, gerando a riqueza das figuras, das etapas do movimento. O parágrafo de número 16, ele começa falando de uma insuficiência que resulta, né, numa incapacidade para se apoderar do ponto de vista absoluto e permanecer fixo nele. Segundo os editores dessa edição crítica da fenomenologia, por mim utilizada, Hegel aqui poderia estar se referindo a dois autores. Um deles é o Goethe e a sua tese, segundo a qual a arte e a ciência são o reino do gênio. Se é aqueles que têm, né, um talento, né, especial, são assim os selecionados para essas atividades. E, portanto, seriam esses os mais indicados para a tarefa de apoderar-se desse ponto de vista absoluto.